Vou ser bem rápido. Eu sei que a expectativa de todos com o Mário. Tio Mário. Mas o Senhor colocou no meu coração uma palavra para vocês, queridos. Enquanto estava conversando com o Mário, vindo para cá. E a palavra que Deus colocou no meu coração, eu vou procurar falar o mais rápido possível para vocês, mas eu quero que vocês prestem atenção, porque nós sabemos que existem muitos jovens em diversas cidades desse Brasil se reunindo, até mesmo nesse mesmo horário agora. E uma grande preocupação de muitos pastores, amigos meus e outros que eu sei também, é a questão dos jovens. Eles se preocupam, como fazer para segurar os jovens? Como fazer para mobilizar os jovens? Como fazer para manter os jovens unidos e dispostos e que eles vão realmente estar participando da visão da igreja? E nós sabemos, nós que temos entendido o evangelho do reino, sabemos que o jovem é a força da igreja. Enquanto lá os adultos, né, a estabilidade, os mais velhos, né, vem trazer toda a maturidade para a igreja, o jovem é a força da igreja. E nós que conhecemos o que temos recebido de verdades em relação ao evangelho do reino, eu quero dizer para os irmãos o seguinte: hoje é o dia do Senhor, hoje é o dia da salvação, hoje é o dia na tua vida de você decidir fazer parte desse reino, ser um discípulo e fazer discípulo para Jesus. O que eu creio que tem mais parado os jovens hoje é exatamente o querer deixar para amanhã. Ah, quando eu passar no vestibular, quando eu me casar, né, quando eu estiver trabalhando com dinheiro, ah, quando eu estiver com a minha família formada. E o jovem fica procurando o quê? Colocar sempre para amanhã o que o Senhor está pedindo para fazer hoje. E o grande problema desses jovens espalhados por esse Brasil é que eles têm recebido um ensino totalmente distorcido, que não é o que acontece conosco. Porque eles recebem o quê? Que conversão é uma coisa e consagração é outra, que vai sair lá para frente. Talvez uns se consagrem e outros não. Mas nós temos aprendido que conversão é consagração e consagração é conversão. Hoje é o dia, queridos, e quem for fiel no pouco, tá, sobre o muito será colocado. Quem é fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, diz o Senhor. O momento é agora de você saber que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E você, jovem agora, não importa quantos anos você tem aqui, eu não sei, o mais novo aqui talvez tenha o quê, 14 anos, não sei. Eu não sei se você já está no vestibular, se você já está na faculdade, se você já se formou, se você já está casado, né? Porque qual é a diferença, Mário? Posso falar isso ou você vai falar? A diferença de eu e Mário para vocês é que nós somos jovens há mais tempo. Mas continuamos jovens, né? Sabemos muito bem. Então não me importa quantos anos você tem hoje aqui ou o que você está fazendo. Hoje, querido, é o dia de você chegar para o Senhor, tá? E fazer uma decisão de arregaçar as mangas, tá? E realmente fazer a obra que o Senhor tem para você. Lá em 1 Timóteo 1:9 fala que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu eterno propósito. Meu querido, o Senhor te salvou. Se você está aqui hoje e você já está como membro da igreja, como discípulo de Jesus, o Senhor te salvou, mas te chamou para uma obra tremenda. Acorda de manhã, cada dia da tua vida e decide. Tá? Muitos, talvez, jovens espalhados por aí têm sido tratados ainda como adolescentes, muitos adolescentes ainda tratados como crianças. E eu quero falar para jovens adultos e maduros hoje aqui que têm recebido do Senhor. Hoje é o dia de salvação. Se você não conhece o Senhor, hoje é o dia de você conhecer. Você está diante de pessoas que podem te ajudar aqui. Agora, se você já conhece o Senhor, tá? Hoje é o dia de você falar assim: não, Senhor, minha conversão é uma consagração. Eu quero ser santo para você, eu quero ser luz, eu quero ser uma testemunha. E se você está lá nos altos e baixos, deu uma caidinha aqui, deu uma vacilada ali, né? Aconteceu algum tumulto ali, hoje é o dia de reconciliação com o Senhor. Hoje é o dia de você vir para o Senhor e falar: Senhor, eu quero entender, não por causa dos meus pais, não por causa dos meus amigos, mas eu preciso de uma experiência pessoal contigo. E hoje é o dia. Tá? A palavra do Senhor para vocês hoje, meus amados. Hoje é o dia. Guarda uma frase aqui. Muitos não puderam Presta atenção. Muitos não puderam quando deviam, muitos não puderam quando deviam, porque não quiseram quando podiam. Hã? Vamos ver se a gente entendeu isso aí. Não vi ninguém anotando, mas será que a gente entendeu? Olha aqui. Como é que é? Quem pode repetir? Muitos não puderam quando deviam, por quê? Porque não quiseram quando podiam. Em outras palavras, tá? Hoje é o dia, não deixa para amanhã. Amém, querido? Quando você vai achar que vai ter oportunidade, isso pode ser colocado aí na sua área de familiar, de escolher uma esposa, da sua área de estudo, do seu vestibular, de qual a carreira que você vai escolher, de todas as áreas da sua vida. Hoje é o dia de você parar e falar assim: Senhor, eu não quero perder meu tempo. Eu quero remir o tempo. Eu quero aproveitar as oportunidades. Me faça um discípulo. E me faça alguém que sabe como fazer discípulos. Amém, queridos? Para o Senhor, coisa mais preciosa desse mundo. Hoje é um dia de salvação. Se você não conhece Ele, hoje é o dia de conhecer. Se você já conhece, hoje é um dia de você realmente se consagrar como nunca antes. E se você andou perambulando por aí, se você andou esfriando, tá? Hoje é o dia de reconciliação. Amém, igreja? Vamos estar com nossos corações abertos, que o Senhor ainda quer continuar falando com você. Mas fique certo de que hoje é o dia que o Senhor te trouxe aqui para um novo começo, tá? Para entender o teu chamamento para ser e fazer discípulos. Amém? Beijos em todos.
Aleluia. Jesus é bom. Tribom. Jesus é tribom. Bah, guri. Bom demais, guri. Eu vou usar as três fitinhas hoje. Quem conhece as fitinhas? Vou usar as três. Fitinha amarela é para consolo, ânimo. Fitinha vermelha é para confrontação. E fitinha de couro, já sabe. Mas eu estava aqui me sentindo muito honrado e com o privilégio, sentindo um grande privilégio de estar com vocês de novo, ter a oportunidade de poder compartilhar alguma coisa com vocês. Enquanto estava ali meditando, orando, vindo no caminho, sempre assim, né? A cabeça está povoada de muitas coisas, muitas ideias, muitas palavras, poderia dizer isto, aquilo, quem sabe aquilo outro, e bom, será que tudo... Mas tudo não dá. E eu já tinha definido algo no meu coração quando Tom deu o tom aqui. E ele colocou algo que me despertou, uma palavra que o Senhor me falou em 93. E tinha a ver com o que Tom estava falando. E eu queria compartilhar esse momento que eu passei. Em 1993, eu me converti em 1974 aqui em Porto Alegre, estava no início desse, esse aqui eu vi chegar, Rogério eu vi chegar, Azaf eu vi chegar, João Nelson eu vi chegar, Ion eu vi chegar, somos Jurássico. Estava lá. E... fui vendo esses amados todos, Deus trazendo esses amados, e eu lembro que no meu primeiro ano de conversão caiu um livro na minha mão, e eu peguei esse livro para ler, e esse livro chamava-se O Intercessor. E eu peguei esse livro para ler, e quando eu comecei a ler os primeiros capítulos, eu travei. Eu parei, fechei o livro e disse, não dá para mim. Esse homem tinha tido uma experiência com Deus e uma dependência do Espírito Santo violenta. E as experiências que ele começava a relatar no livro eram tão grandes, tão tremendas, que eu disse, bom, vou deixar esse livro aqui guardado para daqui a alguns anos eu retomo e vou ler e vou comparar aquilo que o Senhor tem feito em minha vida. E eu peguei esse livro em 93. Passaram-se 19 anos. 19 anos que eu estava andando com o Senhor. E eu peguei esse livro de novo, numas férias. E foi terrível. Porque eu comecei a ler o livro. E já no segundo capítulo, As lágrimas desciam dos meus olhos, eu não conseguia ler sem chorar, e uma profunda convicção de pecado, de desastre. Foram 15 dias de pranto, 15 dias de desespero, 15 dias olhando, passaram-se 19 anos, e quanta coisa ainda falta para eu caminhar. Eu entrei em desespero mesmo, amados, desespero total, absoluto, completo, a tal ponto de pensar que Deus havia desistido de mim. Se não dá mais, Ele não pode ter mais paciência comigo do que já teve. São 19 anos e minha vida ainda está assim, com tantas coisinhas presas, com tantas situaçõezinhas, já são 19 anos. Eu lembro que interrompi minhas férias, não consegui continuar de férias, Sinara não entendeu nada, minha esposa olhava, eu chorava, não parava de chorar. Não conseguia parar de chorar. E voltei das férias para encontrar com os companheiros, com os pastores que relaciono, e para abrir meu coração, e desesperado, e o sentimento que eu tinha dentro de mim era que Deus havia desistido de mim. Como que Deus disse? Deu, Mário. Não há mais condições. E esse desespero só pode compreender quem teve. É uma tristeza tão profunda. É um pranto tão doído. É uma decepção consigo mesmo tão grande. E alguém pode pensar, mas o que tinha feito? Não eram aprontações, mas era falta de uma intimidade ainda, de um relacionamento, de um conhecimento de Deus. Não havia nada grosseiro que tivesse que falar, mas a convicção era tão forte de pecado que eu comecei a escrever e a lista foi enorme. E eu encontro com meu companheiro vindo das férias e ele vem da mesma forma, desesperado, em prantos, pensando que nem convertido é. E nós dois nos encontramos em total desespero. Eu chamei os discípulos, estavam comigo na época, e disse: não tenho condições de cuidar de vocês. Abri meu coração, chorei. Lembro que chorei na minha casa, convidei eles para caminhar, na caminhada, chorei na caminhada. Eu estava arrebentado. Sem coragem de olhar para o Senhor. Eu lembro que o Senhor me levou para ver uma figura, uma pessoa na Escritura. Me levou para ver a vida de Pedro. E eu comecei a folhear a Escritura e comecei a olhar a vida de Pedro. Eu não tinha andado com o Senhor diretamente, ele tinha andado com o próprio Jesus, com o Verbo Eterno, com Deus feito homem. Pedro desfrutou de um relacionamento que pouquíssimos homens tiveram o privilégio e a honra de ter. Pedro andou lado a lado com Deus. Pedro tocou, Pedro ouviu, Pedro viu o Senhor. E Pedro, andando com o Senhor dessa forma, eu digo: bom, eu estou aqui desesperado, estava totalmente rebentado, e fui olhar a vida de Pedro e comecei a perceber que Pedro tinha um temperamento extremado. Pedro era um homem de um temperamento que ia dos 80 para o 8 numa facilidade. Ele não conhecia o 40, era 8 ou 80. Na primeira vez que ele encontra com o Senhor, ele está pescando, E quando ele vai pescar e não pega nada a noite toda e tal, o Senhor Jesus chega e fala para ele da praia e diz: ó, lança a rede deste lado. Você a noite toda aqui, sou pescador, conheço tudo do mar. Aí vira e diz assim: ó, e eu creio que ele falou bem alto, para todo mundo ouvir: sobre a tua palavra, hein, eu vou lançar a rede. Para que todo mundo soubesse, não tem nada a ver comigo, com ele. E vai e lança. E quando ele lança a rede, ele pesca um montão de peixes e fica impactado com aquilo. E quando ele vai para a terra, ele ajoelha e diz: tu, afasta-te de mim, porque sou pecador. Toma uma atitude extremada de reconhecimento, mas logo em seguida assim: vamos lá em casa tomar um cafezinho. Era 8:80. Depois tem uma outra situação que ele está no barco, já como discípulo do Senhor, andando com o Senhor, está num barco e o Senhor vem sobre as águas e todo mundo se apavora, é um fantasma. E Pedro olha e diz assim: quem é? Aí Jesus diz: não temais, sou eu. Ele diz: és tu, Senhor? Sou eu. Se és tu, então manda-me ir ter contigo. Olha o passo de fé tremendo, diz: manda-me. Ele diz: vem, Pedro. Ele sai, põe o pé na água e começa a caminhar na água, 80. E do 80 ele vai pro 8. Tem uma fé tremenda de caminhar sobre a água e de repente... pede socorro. Outra situação. Ele está com o Senhor. E o Senhor entra numa situação que eles vão tomar uma ceia. E o Senhor toma a postura de servo e vai lavar os pés dos discípulos. E começa a lavar o pé de um, de outro, Pedro olhando... O meu ele não vai lavar, não. Como é que ele vai lavar meu pé? Ele é Jesus. Aí Jesus diz: vem cá, Pedro, deixa eu lavar teu pé. Não, Senhor. Meu pé, não. Jesus olha para ele e diz: olha o 8. Meu pé, não. Jesus diz: Pedro, se eu não lavar, tu não tens parte comigo. O que, que ele diz? Lava tudo, Senhor. É 8:80, não conhece o 40. Nada ou tudo. Depois Pedro chega numa outra situação, ele está com o Senhor, e o Senhor diz assim: quem dizem os homens que eu sou? E eles dizem: ah, uns dizem que tu é profeta, outros dizem que tu é Elias, outros dizem isso, aquilo, outro. Ok, mas o que vocês dizem que eu sou? Agora eu quero saber o que vocês dizem, vocês que andam comigo. E Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. 80. E o Senhor se anima e diz: não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E Jesus toma um fôlego e começa então a primeira vez a falar sobre sua morte e começa a dizer que é necessário que ele morra e que ele venha ressuscitar. Imediatamente Pedro pega o Senhor, leva a parte e diz: morrer não, que morrer não, que coisa de morrer não. E Jesus diz: arreda, Satanás. 8. A pouquinho fala pelo Espírito Santo, daqui a pouco está falando pelo diabo. 8:80. Extremado, ia de uma ponta a outra com a maior facilidade, irrompia de um lado e já estava do outro, no mesmo instante, na mesma situação. Levanta a mãozinha santa, quem se identifica com o Pedrinho, levanta a mãozinha santa para eu ver. Bem-vindos ao clube. Mãozinha atrás. 8:80, um temperamento extremado, um homem de temperamento forte e extrema, de um lado a outro rapidamente. E aquilo eu fui vendo da vida de Pedro nesse contexto que eu estava, de desespero, de total descrédito, de decepção. E aí o Senhor me levou a ver o caráter de Pedro. Pedro tinha um problema sério de caráter. Pedro não suportava pressão. Obrigado, querido. Gracias. Thank you. Merci. Prego. Pedro não suportava pressão. Pedro foi o único que disse, quando Jesus disse assim: vocês todos vão me abandonar. Pedro disse: eu não. 80. Eu não. E fez mais. Quando veio aquele bando para pegar Jesus, ele puxou do quê? Tinha uma espada escondida. Andava com Jesus com a espadinha escondida do lado. Qualquer coisa. Bandido. Uma espadinha. Quando Jesus viu, ele sacou a espadinha, vup, na orelha do rapaz. Mas por que que Pedro toma essa postura? Por que que Pedro tem essa coragem toda? Contra uma... Eu nem lembro quantos eram, mas eram muitos homens que vieram para prender o Senhor. Ele tão, essa coragem toda, sabe por quê? Ele estava do lado do Superman. Jesus tinha andado sobre as águas. Jesus tinha dito para a tempestade: aquieta-te. Ele tinha se aquietado. Jesus tinha dito para o morto: vem para fora. E ele veio. Jesus tinha multiplicado pães, Jesus tinha feito muitas coisas. Isso é mole, esses aqui são mole para a gente, quem está aqui do meu lado. Mas na hora que Jesus não faz nada, na hora que Jesus é esbofeteado, na hora que sangue corre do seu rosto, cadê Pedro? Pedro vaza, Pedro abre... Pedro, campeão de 100 metros, a Olimpíada começou naquele dia, no Getsemane, lá vai Pedro, some. E tem um problemão, esse homem todo, eu não, eu mato, eu pego. Uma mulher diz: tu não estava com ele? Quem? Eu nem sei quem é. Uma mulher lhe confronta, e acabou o macho, acabou o homem todo. Se eu? Não, cheguei aqui agora, até nem sei o que está acontecendo. Tinha um problema de caráter. Mentiu, traiu, não suportava a pressão. Esse homem andava com Jesus. Jesus andava com esse homem com todas estes problemas, com todo este comportamento, com toda esta conduta. Jesus chamou este homem de um temperamento extremado, de um caráter atrapalhado, mentiroso, traidor, frouxo, para andar com ele, para estar com ele, para ser seu amigo. E eu comecei a ver isso. Mas aqui aconteceu um outro fato, o Senhor me levou a ver uma outra situação. Primeiro o temperamento de Pedro, depois o caráter de Pedro, depois a consciência de Pedro. Porque nesse fato, quando Pedro diz que não vai abandonar o Senhor diz: antes que o galo cante, tu vais me negar 3 vezes. E ele diz: não. E esse fato acontece quando ele chega no pátio, quando Jesus é preso, levado e vai para a casa do sumo sacerdote, e ele consegue entrar no pátio, e ele está no pátio, Pedro, para ver o que é, e é confrontado pela mulher. Ele nega a primeira vez, ele é confrontado por dois, ele nega de novo, ele é confrontado a terceira vez, e ele nega pela terceira vez, e diz a palavra que com blasfêmias. Ele acabou de andar com o Verbo Eterno, estava com Jesus, vendo todos os milagres, toda ação, todo amor, toda a palavra do Senhor, e começa a blasfemar contra Deus. E diz coisas que não dá para mencionar. E nesse momento, que ele está dizendo tudo isto, quem olha para ele? o Senhor. E ele vê, justamente quando ele está dizendo as maiores barbaridades, o Senhor ali está passando pelo pátio e olha Pedro e ouve o que Pedro está dizendo. E Pedro percebe e sai de novo em disparada, sai correndo, sai em desespero, e começa aí o problema de consciência de Pedro, porque Pedro cai em si de que aquele que mais lhe amou, aquele que mais se deu por ele, aquele que mais o serviu, aquele que ele mais amou, que ele mais gostou, ele traiu. Ele mentiu, ele traiu. E ele viu ele traindo. E ele viu ele sendo levado preso, esbofeteado, isto, aquilo. Daqui a pouco, Pedro encontra no outro dia, Jesus já está julgado. E Pedro encontra no outro dia e Jesus já está sendo crucificado. E Pedro não tinha revelação de que ele iria ressuscitar. E a última imagem que o melhor amigo que ele já teve, teve dele, era ele mentindo, blasfemando e traindo. E ele não podia se aproximar dele e dizer, me perdoa. Ele não podia se aproximar porque não dava para se aproximar mais dele. E ele estava crucificado já com seus últimos suspiros e Pedro olhando, dizendo, a última cena que ele tem de mim é traindo, é mentindo. Imagina a consciência deste homem. Imagina como esse homem ficou detonado, como ele ficou derrubado. Imagina esse homem quando Jesus dá o último suspiro e ele não teve oportunidade de reconciliar-se. E levam ele morto. A palavra diz que ele vai para dentro de uma casa e se esconde nessa casa. Eu fico imaginando os pensamentos que povoaram a cabeça de Pedro. Os sentimentos que vieram dentro de Pedro. Como que ele ficou? Como que ele se comportou? Em que estado ele estava? De que forma ele estava? Como estava a sua consciência? Traí meu melhor amigo. Menti sobre meu melhor amigo. Blasfemei contra aquele que ele mais amava. Este homem estava com a sua consciência em profunda convicção de pecado e destruída, porque ele não podia fazer mais nada. Não teve oportunidade de pedir perdão. Não teve a oportunidade de reconciliar-se, não teve a oportunidade de falar com seu amigo de novo e de corrigir a situação. Tinha um temperamento extremado, tinha falha de caráter e sua consciência estava rebentada. Este homem estava todo estragado. E eu me identifiquei com Pedro. E tudo isso Deus foi falando comigo enquanto eu estava com aquele sentimento. Eu fui vendo Pedro e fui vendo a ação do Senhor. Eu disse, Senhor, esse homem nesse estado, com este temperamento, com este caráter e com esta consciência, como que este homem pôde ser resgatado? De que forma? E o Senhor me levou para três textos na Escritura. Um está em Lucas 22. Estão comigo ainda, amados? Me suportam mais um pouquinho? Lucas capítulo 22, versículo 61. Como o Senhor atuou com Pedro. Como o Senhor ajudou Pedro a sair dessa situação? Versículo 61 diz: então, voltando-se ao fato que eu contei há pouco, dele negando, dele mentindo, dele traindo o seu melhor amigo, finalzinho diz no 61, então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje três vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Por quê? Eu perguntei, Senhor, por que Pedro não se enforcou como Judas? Se Judas havia traído o Senhor, e Pedro também traiu o Senhor, Judas entregou o Senhor e Pedro negou o Senhor, abandonou o Senhor, por que que este homem, debaixo dessa consciência tão detonada, este homem não saiu e não se enforcou? Porque a cura de Pedro começou com esse olhar. Quando ele estava dizendo as piores coisas, o Senhor olhou nos seus olhos. E eu tenho convicção que Jesus não estava com os olhos apertados. Tenho convicção que o Senhor não estava com a mão. Tenho convicção que o Senhor não estava. Pedro, como? 3 anos e meio andei contigo. Tenho convicção que não foi isso. Os olhos do Senhor comunicaram para Pedro uma coisa: eu sempre te conheci e sempre te amei assim. Tu é que estás te conhecendo hoje. Eu disse que tu farias isto. Aquele olhar foi que fez Pedro não se enforcar. Foi um olhar de misericórdia. Olhar de demonstrar que ele nunca desiste de nós. Nunca desiste. Seus olhos são sempre ternos. Seus olhos são sempre meigos. Seu olhar é sempre de amor. Seu olhar é sempre de acolhimento. Não há nada que possa ter feito que, se você olhar para ele, você não encontre nele aceitação. Mas não parou aí. Este olhar levou Pedro a chorar amargamente. Este homem ficou com sua consciência rebentada e vai chorar. Mas o Senhor continua, porque acontece um fato tremendo na história. Um fato que ninguém pode negar. O fato que acontece na história que nós vivemos em 2004, depois de Cristo. Ele dividiu a história antes e depois dele. É um fato. Em inglês é history, história dele. A história dele. Gostaram dessa, hein? Mas esse fato que mudou toda a circunstância é que até então ele era um homem tremendo, um homem de uma manifestação de poder tremenda, um homem que realizou uma série de feitos, mas que morreu. Esse homem morreu numa cruz e foi enterrado. Até então. E os seus próprios discípulos não tinham ainda a revelação de que ele ia ressuscitar. Pedro tampouco. Mas de repente, as mulheres, sempre elas, mais sensíveis. Eles escondidos. Consciência, as mulheres dizem, vamos ungir o seu corpo, colocar perfumes, porque pensavam, também como eles, que tinha, acabou, terminou. Foi um período maravilhoso, mas terminou. E elas chegam no túmulo, e aí para mim é a maior notícia que podíamos receber, e que é a fé que temos, que ele ressuscitou, que ele não ficou morto. Eu imagino como essas mulheres receberam essa notícia. Se eu tivesse recebido primeiro, eu sei como que eu ia comunicar. Gritando, chorando, eu ia fazer um escândalo, um barulho. E nós cantamos hoje aqui, recitou, e como é que é o barulho que faz? É, o primeiro, como é que é? O primeiro? Rei, hey, o segundo? Como é que é o segundo? Está muito fraca essa ressurreição. Mas poder nessa ressurreição, porque Deus exerceu o seu poder nessa ressurreição. Como é? Melhorou, agora sim. Então eu imagino essas mulheres quando receberam essa notícia. Essas mulheres foram as primeiras a saber que o Senhor não estava mais morto, que o seu corpo não estava ali e que ele havia ressuscitado, e elas o viram no jardim. E ele se revela. Eu imagino como elas entraram nessa casa onde os apóstolos estavam escondidos. Bom, aí a minha imaginação. Eu ia enfiar o pé na porta. Eu ia abrir a porta num solavanco só e entrar gritando, que eles iam ficar, o que aconteceu, o que aconteceu, o que aconteceu? Imagina, é a notícia nossa. Ele ressuscitou. Eu imagino o susto que eles levaram, eles disseram, quem, quem? O Jesus, como Jesus? E ficaram naquela, e um já dizia, só se eu tocar. E Pedro rebentado. E Pedro disse, ressuscitou, e quem é que sai correndo? João e Pedro. João e Pedro. Correram até o túmulo, quem chega primeiro? Mais novinho. Quem chega depois? Pedro, ele entra, e eles comprovam. Eu imagino Pedro voltando, e disse, ele ressuscitou, e agora? Eu se lasquei. Mas imagina a consciência mesmo, estou fazendo uma graça aqui, mas imagina esse homem vendo, ele ressuscitou e eu vou ter que encontrar com ele. Bom, vou ter a chance de pedir meu perdão. Eu já comecei, se fosse eu, comecei a imaginar, o que eu vou dizer primeiro? O que eu tenho que falar? Como é que eu vou dizer isso? Não tem nada para dizer, eu tenho que dizer, eu sou uma porcaria, eu não presto para nada. 3 anos e meio contigo, olha o que eu fiz. Então eu ia chegar já quebrado, ele estava quebrado, ia chegar confessando, ele fica imaginando, eu posso pensar que ele fica imaginando que Jesus tem todo o direito de fazer qualquer coisa com ele. Mas tem uma coisa que foi dita pelas mulheres quando elas voltaram do túmulo, que é este fato. É o segundo fato que o Senhor fala com ele. É Marcos 16, versículo 7. Marcos 16, 7. Quando elas voltam, antes de voltar, então, diz que aparece um varão e ele declara para elas do que está no versículo 7. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro. Isso pode ser recebido de duas formas. pode ser ai, 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 mas o sentido não era ai, ai, ai. O sentido é que o Senhor estava mandando um recado para Pedro dizendo o seguinte: eu não desisto de ti. Eu não desisto de ti. Porque ele podia pensar, eu não. Todos têm, mas eu traí, eu menti, eu blasfemei. Então o Senhor diz, meus discípulos e a Pedro. Porque ele estava em sua consciência se considerando mais nada. Ele pode me descartar. Ele jamais vai me querer pelo que eu fiz. Mas o Senhor manda um recado especial. E assim, amados, em todas as nossas circunstâncias e situações, não é assim contigo? Quando tu está no pior, na situação mais terrível, não chega um recadinho do Senhor para ti? Levanta a mãozinha santa quem já experimentou isso. Um recado amoroso, ele declarando que não desiste de nós. Mas continua, e eles recebem esse recado, e eles vão encontrar com o Senhor. Eu imagino a caminhada de Pedro para encontrar com o Senhor, e diz aqui que eles foram, abram as Bíblias de vocês em João capítulo 21, Jesus tinha aparecido uma vez ou outra, mas não tinha conversado com Pedro. Jesus desceu no meio deles, eles viram o Senhor, mandou Tomé tocar. Ele apareceu em outra situação, mas não tratou com Pedro. Mas num dado momento, que os discípulos vão e eles saem de novo para pescar, para se ocupar com alguma coisa, e de novo a palavra diz que Pedro não pescou nada. E eu descobri que as duas vezes que fala que ele saiu para pescar, ele não pescou nada, que nem pescador bom ele era. Que nunca pesca nada. E Pedro está lá nessa situação a noite toda, e a palavra fala que quando ele negou ao Senhor, a palavra fala que havia uma fogueira, era o amanhecer, havia uma fogueira e os olhos se cruzaram. E nesse momento que o Senhor encontra com eles, eles passaram a madrugada toda a pescar, não conseguiram pescar. Jesus aparece na praia, manda eles lançarem a rede de novo. Eles lançam a rede, pegam muitos peixes que tem que ajudar um barco ao outro e começa a colocar. E João, que era mais sensível, percebe que quem deu a ordem de novo foi o Senhor e vira para Pedro e diz, é o Senhor. E Pedro continuava no 880, ele se joga na água do jeito que está. E sai nadando, em desespero, porque ele queria resolver sua situação com o Senhor. E diz a palavra que era ao amanhecer, que tinha uma fogueira e que estava ele e o Senhor de novo, olho no olho, olho no olho. E ninguém diz nada. Pedro não tem coragem de externar alguma coisa. O Senhor não lhe diz nada. O Senhor já tinha até peixe, não precisava nem do peixe dele. O Senhor já estava fazendo um peixinho na brasa para servi-lo. Serve a eles. Eles comem quietinho, ninguém diz nada. E de repente, o Senhor olha para Pedro e diz, vamos dar uma voltinha. Ele disse, é agora. É agora. E diz que saem os dois, caminhando pela beira da praia. Eu imagino que fala que esse, até chegar esse momento, Pedro não podia ouvir um galo cantar. Ouvir o galo cantar dava um desespero. Ele lembrava. E provavelmente era amanhecer, tinha uma fogueira, provavelmente algum galo cantou pela redondeza. E Pedro sai com o Senhor diz, vamos dar uma voltinha, Pedro. Convida ele. Ele levanta, sai com o Senhor. O Senhor não faz voltas, não dá voltas. O Senhor não começa a questionar. O Senhor vai no ponto. O Senhor vira e diz, está aqui no versículo 15. Já era a terceira vez que ele aparecia para eles, e só nessa terceira vez que ele trata com Pedro. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, apascenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas. Ele não podia mentir mais. O Senhor sabia que ele não o amava. Porque no momento que ele teve que provar seu amor, ele negou fogo. Ele recuou. Ele mentiu. Ele negou e ele sabia que o Senhor tinha visto e ouvido. Então, ele chega no ponto que o Senhor quer. E o ponto é, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apascenta as minhas ovelhas. Aqui no português a palavra, eu não vou entrar no grego, só que as palavras são diferentes e Pedro está respondendo que ele gosta. Que ele tem um amor de gostar, mas não um amor sacrificial a ponto de dar sua vida por ele. Então, aqui o Senhor completa a cura de Pedro. Começa com o seu olhar de misericórdia. Continua com um recado de amor. E termina poucos dias depois deste homem negar, mentir, trair. Ele lhe diz, apascenta os meus cordeiros. Pastoreia as minhas ovelhas. Apascenta as minhas ovelhas. Sabe o que ele disse para Pedro? Eu não desisto de ti. Ele resgata Pedro. Três negativas. Três afirmativas. Ele restaura a confiabilidade de Pedro. Ele resgata Pedro. Ele restaura Pedro. Ele reconcilia Pedro. E eles saem para caminhar. E o Senhor diz para ele então, agora sim, tu estás pronto. Porque quando fores velho, ele fala do tipo de morte que Pedro ia ter. E a história nos conta que Pedro morreu crucificado com o seu Senhor, mas pediu para ser de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer como o seu Senhor morreu. Aqui agora ele estava pronto para dar sua vida pelo Senhor. Mas este homem estragado, até chegar a este homem formado, ele sempre foi amado pelo Senhor. Sempre. E o Senhor nunca desistiu dele. Quem aqui se sente assim? Não precisa levantar a mão santa agora. Quem aqui se identifica com este homem estragado? Quem aqui já se sentiu nessa condição? Ou se sente separado, afastado, ou que jamais Deus olharia para você, ou que jamais Deus se aproximaria de você, ou que você mesmo jamais se aproximaria dele, de acordo com as tuas condições e situações? Quem já se sentiu ou se sente dessa forma? Quem quer experimentar esse amor? Quem quer experimentar essa docilidade do Senhor? Quem quer poder se aproximar? Quem quer poder desfrutar desse relacionamento? Quem quer poder beber dessa vida inesgotável? Quem quer poder chegar e ser restaurada a sua confiabilidade, seu valor? Sua dignidade. Quem está pronto? Quem quer? Nós vamos chamar você aqui. Mas eu quero contar uma historinha também. Só venha. Só venha. Se você está como este homem estava, desesperado pelo perdão de Deus. Desesperado para consertar com ele. Desejoso de estar com ele. De amá-lo na mesma medida que é amado. De desejá-lo na mesma medida que ele te deseja. Porque ele te deseja intensamente. Eu tive esse encontro com 18 anos. E eu quero te chamar, e queremos chamar vocês, que quiserem vir aqui, que nós vamos orar, não é isso, meu amado? Com vocês, e venha para ter uma experiência com ele. Você vai ter. Você vai ter uma experiência com o Senhor. Ele vai falar ao teu coração. Vai falar contigo, enquanto tu falas com ele. Eu tive essa experiência com 18 anos, já vão 30 anos, e nem um dia da minha vida eu retrocedi, nem para pegar impulso. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Prossigo desfrutando desse amor, prossigo sendo animado, sendo estimulado, sendo acolhido, sendo amado, sendo ninado, muitas vezes, pelo Senhor. Tocado, acariciado. Quantas vezes seus olhos se projetam sobre mim e eu me sinto acolhido, me sinto animado. Se tu queres experimentar, de fato, venha nessa condição, como Pedro estava, consciente de que não tem nada para oferecer e tem tudo a ganhar. Só tenho uma coisa para dar, a mim mesmo, e receber em troca, ele, a vida dele. Amém? Vamos fazer isso? Isso, fica de pé. Vem cá, meu amado. Fica de pé.